9 horas e 47 minutos em Brasília. Vamos falar da economia informal no Brasil, gerada por trabalhadores que sonegam impostos, que movimentou 578 bilhões no ano passado. Esse valor corresponde a 18,4% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país. Nós vamos conversar com o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, o doutor André Franco Montoro Filho. Doutor André, seja bem-vindo à Rádio Nacional, bom dia.
Bom dia a você, a seus ouvintes.
Prazer falar com o senhor. O que que significa um montante como esse, doutor André, de 18%, mais de 18% do PIB em que a sociedade não participa?
Esse é um valor equivalente a todo o PIB, a toda a produção, a renda da Argentina. O que mostra que é um valor bastante considerável da parte da economia que não é reportada aos órgãos oficiais. E não é reportada por causa de querer ganhar vantagens em termos de não pagar imposto, de não cumprir legislação trabalhista, não cumprir a legislação de meio ambiente, fitossanitárias, de forma a ter uma vantagem competitiva indevida, espúria. Que eu acho que isso prejudica muito a economia brasileira e a todos os brasileiros.
Qual o segmento mais prejudicado nesse setor, nessa área?
Olha, os segmentos mais prejudicados são aqueles onde a tributação é mais elevada. Esses são os prejudicados mais diretos. Mas, na verdade, todos nós somos prejudicados. O consumidor é prejudicado porque não tem direitos, não tem o direito do consumidor. O governo é prejudicado porque receitas são desviadas. Nós podemos fazer um cálculo que se a economia informal tiver a mesma carga tributária da economia formal, isso representa mais de 200 bilhões de reais que não são arrecadados pelo governo. Para ter uma ideia desse tamanho, agora está se discutindo a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, todos os investimentos são 21 bilhões. Só aí deixa de se arrecadar 200 bilhões por ano, quer dizer, daria para fazer 10 Copas do Mundo no Brasil se acabássemos com a sonegação.
Agora, por que na compreensão do senhor, doutor André, essa economia subterrânea do Brasil ela é tão forte?
Olha, vamos fazer uma ressalva. Em relação aos países da América Latina, até que o Brasil não está tão mal. A média aqui na América Latina, por vários estudos, varia entre 20, 30, alguns chegam a mais. Mas em termos dos países desenvolvidos, Estados Unidos, países europeus, Japão, a economia formal é de 10% ou até menos. Então nós estamos bastante distantes ainda. As razões que os estudos apontam, inclusive parte desse estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas a pedido do Ético, indica que dois ou três são as causas principais. A primeira é a alta carga tributária no Brasil, que dá um estímulo para as pessoas sonegarem. Ligado a isso, a alta carga burocrática ligada à carga tributária, porque é muito difícil você pagar impostos no Brasil. Tem muitas obrigações acessórias, de forma que é uma burocracia danada para se poder pagar, o que, ao invés de facilitar, dificulta e, em parte, justifica algumas pessoas não pagarem imposto. E o terceiro ponto que aparece no Brasil e aparece também em outros países é uma variável que aqui no Brasil a Fundação Getúlio Vargas chamou de percepção da corrupção, que, no fundo, é a ideia de que o governo não é representante da população. Não é bom, não é, a pessoa não vê vantagem dar dinheiro para o governo, que o governo vai fazer mau uso desses recursos. Então, se a percepção de corrupção é muito elevada, a economia subterrânea tende a ser elevada.
Agora, nós temos aí uma visão, doutor André, que é a seguinte. Se impõe uma necessidade maior de fiscalizar e quase que o ato policialesco, de mandar sempre a busca do sonegador. E, no entanto, não teria também a ideia de que, se diminuir essa percepção de corrupção, se melhorar a carga tributária e a carga burocrática, automaticamente o cidadão não vai querer trabalhar na legalidade?
Ah, eu acredito que não tem dúvida quanto a isso. Agora, isso tem que ser uma construção conjunta. A própria população tem que, ao mesmo tempo que exigir ficha limpa dos políticos, que eu acho absolutamente correto e que é preciso realmente moralizar a política no Brasil, também precisa moralizar os negócios, também exigir ficha limpa dos negócios, exigir nota fiscal, não comprar produtos pirateados. Dessa forma, eu acredito que, conjuntamente com medidas institucionais de melhoria do sistema tributário, de redução da carga tributária, redução da burocracia e da informatização, da modernização do aparelho de arrecadação e fiscalização, eu acredito que será possível reduzir essa economia subterrânea com ganho para todos nós brasileiros. Mas é importante que cada um sinta-se também participante desse processo de melhoria das instituições brasileiras, instituições políticas e instituições econômicas.
Bom, são dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, no qual o senhor é o presidente. O que que o Instituto pretende fazer daqui para frente?
Olha, nós temos atuado em três linhas e pretendemos continuar nessa. Uma é essa vertente educativa, é procurar mostrar para a população e para públicos específicos os males, os prejuízos dessa economia informal e que é necessário para que o Brasil possa se desenvolver, que essa economia subterrânea se reduza. A segunda linha é essa de procurar fazer estudos para nós conhecermos um pouco melhor o que é a economia subterrânea no Brasil, qual é o tamanho, quais são as relações, quais são as variáveis que influenciam. E a terceira é apoiar medidas no sentido de daquilo que você comentou agora, de melhorar o quadro institucional brasileiro, de melhorar a carga tributária, simplificar o pagamento de impostos, tornar a arrecadação mais amigável, modernizar a máquina de fiscalização, que é importante também, e o aparelho de repressão e de fiscalização do setor público é sempre importante. Mas é sempre também importante que haja a participação e o apoio da população.
É bom fazer uma diferenciação, doutor André, com relação a essa economia informal. Nem todo camelô é informal, não é isso? Nós temos aquela também, aquele cidadão que age na ilegalidade com relação à pirataria. Qual é a diferença entre o informal e aquele que trabalha na ilegalidade da pirataria?
Olha, o nosso estudo, o estudo da Fundação Getúlio Vargas, atinge a todos esses. Mas é evidentemente que há alguns tipos de trabalho informal que não são em si prejudiciais. Mas, na verdade, a grande maioria, mesmo desses ambulantes, eles, na verdade, são a ponta do iceberg de toda uma organização criminosa que está por trás, movimentando bilhões de reais. Claro, eu não estou falando da dona de casa que faz um doce e vende ali na feirinha ou um pequeno artesanato. Essas são atividades até que devem ser apoiadas pelo setor público. Eu acho que deve haver uma legislação específica com menos pagamento de imposto, que aliás já está se começando com o Simples, com a microempresa, com o microempreendedor individual, que é um trabalho que, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo está procurando fazer, tirar mesmo essas pessoas da ilegalidade, porque com uma carga menor de imposto, como é no caso do microempreendedor individual, a pessoa fica na legalidade e pode continuar fazendo esses trabalhos e ganhar o seu ganha-pão honestamente. O que se combate realmente esses ambulantes, que não eles em si. O que interessa é pegar as redes que estão por trás, as grandes redes de distribuição, que muitas vezes são redes internacionais, máfias internacionais, que estão fornecendo esses recursos e usando uma mão de obra barata brasileira e ilegal.
Uhum. Doutor André Franco Montoro, filho, muito obrigado ao senhor pela participação. O senhor que é o presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, trazendo aqui esclarecimentos a respeito da economia informal brasileira, economia subterrânea, que movimentou quase que o PIB da Argentina, não é?
Exatamente. É um tamanho bastante substancial.
Quero agradecer ao senhor. Bom dia.
Bom dia e muito obrigado pela oportunidade.
São 9 horas e 56 minutos.